cultura, como é que o PSD votou contra as propostas que o PCP apresentou. Quando o PCP apresentou propostas de modulação e de plafonamento das ajudas e dos apoios, o PSD também esteve contra. Quando o PCP propôs que as ajudas fossem ligadas à produção, o PSB também esteve contra, permitindo que exista agricultores que nem sequer produzem uma grama de alimento, mas que recebem ajudas. E, portanto, e hoje, tal qual como o PS, que também tem responsabilidades muito grandes, o PSD vem aqui falar como se não tivesse responsabilidades nenhumas. E aquilo que é o PEPAC, responsabilidades tremendas que o Governo tem, é um caos, e quer perguntar à senhora como é que vê este caos que está montado nas candidaturas, que são complexas e que os agricultores não conseguem candidatar-se. Existe um atraso já considerável, porque o Governo já admitiu adiar essas candidaturas, mas e a antecipação das ajudas? Acha que vão ser ou não vão ser também condicionadas? E qual é a posição que o PSD aqui apresenta para as respostas que o PCP também aqui tem trazido, nomeadamente nos apoios antecipados, fazer face àquilo que é as dificuldades com que os agricultores estão convocados, nomeadamente com o que tem a ver com a seca?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, eu gostaria de dizer que, de facto, o PSD tem uma responsabilidade. Foi a grande responsabilidade ter tirado o país da bancarrota. Essa é que foi a responsabilidade do PSD, por três vezes, e ter permitido que o PS tenha pegado num país em condições de chegar até hoje. Foi essa a nossa grande responsabilidade, que será histórica. Devo-lhe dizer, relativamente às responsabilidades que teve quando suportou um governo e fez a geringonça, em que não conseguiu também executar nenhuma das propostas que tentou contratualizar com o PS, que desse ponto de vista também faltou à palavra. Portanto, as responsabilidades aqui são do PS e, enfim, espero também que relativamente ao PCP e àquilo que nos pergunta da antecipação de ajudas, que pergunte também ao PS e que pergunte qual é o estado do concurso público, por exemplo, para o bloco de rega de Reguengos de Monsaraz, em que passaram 5 anos e nós continuamos a aguardar que seja uma realidade, porque a incompetência no lançamento do concurso e provavelmente no caderno de encargos esteve na origem deste atraso. Portanto, as responsabilidades são endossadas ao PS. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Já não é o primeiro debate que temos sobre este tema, e pelo qual saúdo evidentemente o PSD, como antes a Iniciativa Liberal também apresentou propostas neste sentido, e portanto vamos de novo discutir a questão da descentralização e do centralismo no nosso país. Reconhecido historicamente, Portugal já era um país desequilibrado há séculos. E a verdade é que ter uma faixa mais densamente povoada no litoral, principalmente no litoral norte, de Setúbal até Braga, e a sermos rigorosos vai até à Corunha, porque a fachada galega também é mais povoada, é um dos fatores estruturantes da formação desta nacionalidade. Provavelmente, de outra forma, não havia país. Aí, a esse centralismo, há uma coisa a acrescentar. É que houve uma mudança na estrutura produtiva do país. E o país deixou de ser um país de setor primário para ser um país do setor dos serviços, que tem tendência a concentrar-se mais nas cidades que já são grandes. Portanto, nós não estamos só a discutir reequilibrar o país em termos de coesão territorial, estamos a discutir um modelo de desenvolvimento. E já não vamos a tempo de reinventar uma estrutura produtiva e social que era atrasada e da qual nós quisemos sair, como um todo. O que me incomoda neste debate é que às vezes fazemos o debate como se houvesse uma doença em Lisboa que se chama centralismo e que, se por acaso, por milagre, ela desaparecesse, o país era equilibrado territorialmente. Isso não é verdade. Sabemos todos que não é verdade, ou a ser verdade, então o centralismo está em todos nós. E deixem-me terminar dando um exemplo que não custa dinheiro, que não depende de coisas que nos dividem, como a regionalização, em que uns são a favor e outros contra, e que mesmo assim não passam nesta casa. Um círculo nacional de compensação. Não é uma autoestrada, não é um hospital novo, mas diz uma coisa às pessoas do interior e dos distritos com menos gente, que é: o teu voto conta o mesmo do que conta o voto em Lisboa ou no Porto. Ora, isso, nem o PS, nem o PSD querem que passe agora na revisão constitucional. dizer aos nossos cidadãos, são cidadãos de primeira, mesmo que estejam em Porto Alegre, votem no partido que quiserem votar, o vosso voto não é desperdiçado. Enquanto não fizerem, desculpem, estamos aqui a fazer um debate muito teórico e na prática o centralismo está em todos e cada um de vocês. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, saudar o debate que estamos aqui a ter. Nos últimos meses temos debatido várias vezes os problemas e as questões da coesão territorial, as dificuldades dos territórios do interior, e isso, se por um lado é importante porque dá visibilidade aos problemas destes territórios, por outro lado também é o sintoma de uma visão que, já aqui foi dito, tem décadas, uma visão e um modelo de desenvolvimento que tem décadas, de opções políticas e económicas que sempre favoreceram mais os centros urbanos e tenderam a esquecer o restante território. Já num outro debate eu disse, mas é importante voltar a repetir, Portugal é efetivamente um país muito centralizado, é um país também demograficamente muito assimétrico e já percebemos com tendência a piorar, a agravar essa assimetria, economicamente e socialmente muito dispar, com muita propensão para o abandono de determinados territórios, ambientalmente desequilibrado e, portanto, este diagnóstico creio que une praticamente todos os partidos. Mas é importante nós irmos àquilo que eventualmente não nos une e que é fruto do debate. E algumas escolhas e alguns dados que nos parecem importantes neste debate. Em primeiro lugar, uma nota sobre o PRR. Na semana passada, o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR alertava para a existência de constrangimentos na execução do PRR e, além disso, realçou que o financiamento equitativo de projetos está bastante distante da necessária coesão regional. Isto, obviamente, é um ponto que deve ser assinalado neste debate, porque já que tanto se fala e o Partido Socialista tanto fala da importância do PRR, mas aquilo que já se está a verificar é que ele pode não responder aos problemas da coesão territorial. Em segundo lugar, temos um problema com a descentralização, senhoras e senhores deputados. No dia 2 de março, a Ministra da Coesão Territorial afirmava no final do Conselho de Ministros em Faro, creio eu, que a descentralização é o caminho da coesão territorial. E, senhores deputados, nós temos que discordar em absoluto desta afirmação. Porque a experiência daquilo que tem sido feito com o processo de centralização que está em curso apenas tem provado não só o erro de princípio do processo que foi feito, mas também porque ele está, efetivamente, a aprofundar desigualdades no território. E vamos a alguns exemplos. Temos mais desigualdade com o processo de descentralização quando todos os municípios não estão em pé de igualdade para determinados serviços públicos, ou quando os pacotes financeiros não chegam para as responsabilidades que estão a ser passadas para os municípios, e sabemos as diferenças abissais que por vezes existem entre territórios do interior e do litoral no que toca aos orçamentos. Vamos a um caso que, do nosso ponto de vista, é fulcral: a saúde. A saúde e os serviços de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, deve ser e tem que ser um serviço público e universal. No entanto, ele neste momento corre o risco de estar à mercê de, se eu moro em Montalegre, se eu moro em Lisboa, se eu moro em Faro, se eu moro em Leiria. E isto não pode acontecer com o Serviço Nacional de Saúde. Mas isto também pode acontecer com a educação e com a ação social, que são outras duas pastas que sofreram já este processo de centralização. E, portanto, o processo de centralização que está em curso apenas está a ter como consequência o aprofundar determinadas desigualdades que provocam e que vão, enfim, alimentando esta roda de desigualdade entre os vários territórios. E, portanto, quando nós falamos de coesão territorial, quando nós falamos de resolver os problemas de coesão territorial, senhores deputados, do nosso ponto de vista, não podemos, então, continuar a ter um processo de centralização que aprofunda desigualdades no acesso a serviços públicos e, repito, como está na Constituição, universais. E, portanto, o acesso a esses serviços não pode depender do orçamento da Câmara Municipal num distrito como Bragança ou num distrito como Lisboa. Não pode, senhores deputados. Uma segunda matéria, uma terceira matéria, aliás, e com isto terminava, tem a ver com a questão da mobilidade. Várias vezes o Bloco de Esquerda tem levantado esta matéria em vários debates sobre coesão territorial. No entanto, ainda há pouco tempo discutimos aqui várias matérias relacionadas com a ferrovia e, senhores deputados, A mobilidade denota no nosso país o total fracasso das políticas de coesão territorial. Nós continuamos a ter territórios do interior do país, ou mesmo de algum litoral menos povoado ou, porventura, mais esquecido por opção política, que não têm acessibilidade. E, portanto, nós não podemos continuar a ter capitais de distrito onde não há ferrovia. Não podemos fazer depender estes sítios onde não há ferrovia de que as pessoas que moram e que precisam de trabalhar e têm que fazer movimentos pendulares tenham que pagar nas eixos-escudos, por exemplo, que, aliás, tem sido um debate muito grande na Assembleia da República. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, nós podemos ter aqui vários projetos de recomendação aos quais me irei referir numa segunda intervenção, que tentem comatar algumas destas dificuldades e alguns dos temas específicos de algumas regiões. Mas nós não podemos fazer o debate sobre coesão territorial e sobre responder ao problema das desigualdades que existem no território sem falar de mobilidade e sem falar de serviços públicos e sem falar do desastre que está a ser o processo de centralização de competências.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o senhor deputado Luís Gomes.
Obrigado, senhor Presidente. Senhora deputada Isabel Pires, muito rapidamente gostaria de questioná-la que nos ajudasse a concretizar melhor aquilo que a senhora deputada pensa relativamente aos resultados que têm sido públicos e que temos constatado nas nossas visitas nos nossos terrenos, relativamente a este processo de descentralização que supostamente era a pedra angular da reforma do Estado Socialista, melhor, do governo do Partido Socialista. Gostaria também, senhora deputada, que nos esclarecesse melhor daquilo que foi o que ouvimos no terreno na segunda e terça-feira no Algarve, daquilo que entende que é o acesso à saúde, sobretudo das populações do interior. E gostaria também que nos esclarecesse, senhora deputada, aquilo que são, em seu entender, os resultados da política de coesão territorial deste governo, mais concretamente, que partilhasse connosco aquilo que foram as queixas que os presidentes de Câmara do Algarve nos fizeram na segunda-feira em reunião da CIM do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor deputado Luís Gomes, obrigada pela questão. Sobre o processo de centralização e especificamente no que toca à área da saúde, a posição do Bloco de Esquerda sobre o processo de centralização tem sido muito clara desde o início. Nós opusemos efetivamente a este processo de centralização porque alertávamos exatamente desde o início para as dificuldades que ele iria criar e a que eu fiz alusão na minha intervenção. O processo de centralização, nomeadamente na área da saúde, está a aprofundar desigualdades e, aliás, há uma crítica que é muito feita por vários autarcas. Ouvimos essa crítica no início desta semana, mas ela é feita por autarcas um pouco por todo o país, que tem a ver com o facto de não terem os meios necessários para as competências que lhes estão a ser atribuídas. No nosso caso, sendo nós contra a passagem dessas competências, a verdade é que nós não podemos estar a fazer depender municípios que têm pacotes orçamentais, que têm orçamentos municipais muito dispares entre si, que não conseguem responder ao problema do acesso à saúde. E como eu disse na minha intervenção inicial, o acesso à saúde deve ser público e universal. Nós não podemos aceitar que podemos ter um país onde o acesso à saúde depende da freguesia ou do município onde eu moro. Não podemos, e isso é o erro fundamental que está no processo de centralização. Mas aquilo que eu também gostaria de dizer, Sr. Deputado, é que, apesar das várias críticas que o PSD fez, nomeadamente à questão do pacote financeiro do processo de centralização, aquilo que se verifica é que também desiste, porque vários autarcas, nomeadamente do PSD, têm aceitado estas mesmas competências, e o que se nota em todo o debate é que a regionalização acaba por ir ficando na gaveta por parte do PS e PSD neste debate.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a senhora deputada Cláudia André.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se o PS for governo, deixo-vos aqui a garantia, com a autorização do senhor Primeiro-Ministro António Costa, que continuaremos a reduzir as portagens e ponderaremos não a sua isenção, mas a sua abolição. Acabamos